liberdade provisória, sendo por isso insuscetíveis de qualquer imposição de medida cautelar diversas da prisão. Criminosos que praticam crimes hediondos devem permanecer presos. Foi esse o objetivo do nosso constituinte originário e, em último caso, do próprio povo brasileiro, verdadeiro titular do poder constituinte.
O texto prevê 7 hipóteses em que a liberdade provisória deverá ser obrigatoriamente negada pelo juiz. A proibição de soltura passa a valer para réus reincidentes, com histórico de múltiplas prisões em flagrantes anteriores, integrantes de organizações criminosas armadas ou milícias, pessoas que portem ilegalmente armas de fogo de uso restrito ou proibido e quem cometer crimes hediondos, crimes com violência ou grave ameaça ou envolvidos com tráfico interestadual ou internacional de drogas. O projeto seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça.
Também avançou no Senado o projeto que assegura a mudança de nome completo a mulheres vítimas de violência doméstica.
Uma medida especial de proteção quando houver risco à integridade física ou psicológica da mulher. Repórter Patrícia Oliveira.
Mulheres que sofrem violência doméstica e familiar poderão alterar o nome e o sobrenome para dificultar a localização da vítima pelo agressor em caso de perseguição. Pelo texto aprovado, a mudança dependerá de decisão judicial. Será solicitada pela própria vítima e tramitará sob segredo de justiça. O relatório lido pelo senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, estabeleceu prazo de 5 dias úteis para os cartórios fazerem a alteração.
Pode envolver acompanhamento especializado, restrições de acesso a informações, mudança de localidade e outras providências necessárias a neutralizar ameaças graves.
A proposta também prevê a alteração do nome completo dos filhos menores, após avaliação, para garantir a segurança da família. O projeto segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
E por falar em proteção, o Senado aprovou um projeto com regras para a divulgação de imagens de vítimas de crimes e acidentes. Quem registrar ou compartilhar esse tipo de conteúdo poderá ser punido com pena de 6 meses a 2 anos de prisão.
A proposta, inspirada no caso da cantora Marília Mendonça, segue agora para nova análise da Câmara dos Deputados. Repórter Pedro Pincer.
De autoria da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, o texto aprovado estabelece que não haverá crime quando a divulgação for necessária à administração da justiça, atender a interesse público devidamente justificado ou ocorrer com o consentimento da vítima. A proposta ainda altera o Código Civil para prever que o registro ou a divulgação de imagens de vítimas de crimes ou acidentes e de cadáveres poderão ser proibidos quando atingirem a honra da pessoa retratada ou tiverem finalidade comercial. Atualmente, a legislação já prevê restrições para a divulgação de escritos e imagens de uma pessoa nessas situações. O relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, explicou o que motivou a apresentação do projeto.
Foi o acidente que aconteceu com a cantora Marília e compositora Marília Mendonça, que foi filmada a imagem dela, foi divulgado. Isso causou um grande trauma e esse projeto visa exatamente a proteger essas imagens de pessoas que são vítimas de acidente ou de violência.
O texto alternativo de Marcelo Castro altera ainda a pena prevista no texto original. Em vez de reclusão, a punição passa a ser de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Por causa das mudanças aprovadas pelo Senado, o texto volta para a nova análise da Câmara dos Deputados.
A Comissão de Assuntos Sociais debateu regras para o trabalho por aplicativos. Representantes dos trabalhadores cobraram mais segurança, proteção social e transparência.
Já representantes das plataformas defenderam a preservação da autonomia e da flexibilidade. Repórter Henrique Nascimento.
Segurança, proteção social e regras para as plataformas estiveram em debate na Comissão de Assuntos Sociais. A audiência reuniu trabalhadores, empresas, especialistas e representantes do poder público para discutir a regulamentação do trabalho por aplicativos. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, defendeu um equilíbrio entre direitos e sustentabilidade do setor.
É esse equilíbrio que buscamos, assegurar direitos e condições dignas de trabalho sem inviabilizar o desenvolvimento do setor.
A presidente do Sindicato dos Motoristas de Aplicativo de Mato Grosso, Solange de Moraes, chamou a atenção para a segurança dos profissionais.
Porque o trabalhador por aplicativo não pede esse privilégio. Ele pede apenas aquilo que qualquer cidadão brasileiro merece. Direito de trabalhar, direito de viver. E é o direito de voltar para casa com segurança.
Segundo o IBGE, o número de pessoas trabalhando por aplicativos teve um crescimento de 25%, atingindo a marca de quase 2 milhões de pessoas.
E a senadora Roberta Scioli, do Republicanos de Roraima, defendeu a adoção de medidas para ampliar a oferta de voos e reduzir o preço das passagens aéreas no estado. A parlamentar destacou que dados do Anuário do Transporte Aéreo apontam Roraima como o estado com a maior tarifa média do país e afirmou que a situação compromete a mobilidade da população.
Segundo a senadora, o elevado custo das passagens dificulta o acesso a serviços de saúde, educação e oportunidades de trabalho, além de afetar o desenvolvimento econômico do estado. Roberta Scioli informou que solicitou esclarecimentos ao Ministério de Portos e Aeroportos sobre as ações previstas para ampliar a concorrência e reduzir as tarifas.
Não queremos apenas explicações, queremos planejamento, compromisso e resultados. Roraima precisa de mais voos, melhores horários, maior concorrência e políticas públicas que reconheçam as particularidades da região norte. Porque morar em Roraima não pode significar pagar a passagem aérea mais cara do Brasil.
O plenário do Senado aprovou o pedido de urgência para análise do projeto que muda as regras do seguro rural. Com a decisão, a proposta que veio da Câmara dos Deputados não precisará passar pelas comissões do Senado e poderá ser votada diretamente pelo plenário. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, afirmou que o acordo para a votação foi construído com o governo e destacou o apoio do ministro da Fazenda em exercício, Dario Durigan, nas negociações.
E um acordo entre o Congresso e o governo viabilizou a edição da medida provisória que trata da renegociação de dívidas rurais para produtores de todo o Brasil.
Segundo o texto, a medida é uma resposta ao salto da inadimplência no setor, que praticamente dobrou nos últimos 2 anos. Repórter Douglas Castilho.
Diante desse cenário, resultado da maior recorrência de eventos climáticos extremos, como as enchentes do Rio Grande do Sul, e da instabilidade internacional intensificada por conflitos como as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, a medida provisória cria novas linhas de crédito rural e permite que a União participe de um fundo garantidor para cobrir operações de empréstimos aos produtores afetados por catástrofes naturais. Ao agradecer pela parceria com o ministro da Fazenda, Mário Durigan, a ex-ministra da Agricultura, a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, falou da extensão da MP.
Atendendo não só o Rio Grande do Sul, mas a todo o Brasil, porque foi atendido não só os produtores que têm problemas de endividamento por conta de problemas climáticos, mas também por problemas de renda. Então, ampliou-se muito o escopo. Foi um ótimo acordo pelo Brasil.
A medida provisória, que tem eficácia imediata, será analisada por uma comissão mista de senadores e deputados federais antes de ser votada pelos plenários da Câmara e do Senado.
Edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara prioriza atendimento de mulheres que sofreram perda gestacional.
Proposta cria sala exclusiva de perícia médica em crianças e adolescentes.
Comissão aprova penas à empresa que permite pornografia criada por IA.
Parlamentares analisam selo de inclusão para micro e pequenas empresas.
Boa noite. Avança na Câmara a proposta que cria o selo Empresa Inclusiva. O objetivo é reconhecer empresas de pequeno porte que contratam pessoas com deficiência, como informa a repórter Silvia Munhato.
A Comissão de Trabalho aprovou o projeto que cria o selo Empresa Inclusiva para micro e pequenas empresas. A ideia é reconhecer empresas de pequeno porte que promovam a inclusão de pessoas com deficiência em seus quadros de funcionários. A relatora, a deputada professora Marcivânia, do PCdoB do Amapá, defendeu a medida.
Eles vão ter um selo que vai dar credibilidade, vai fazer as pessoas também olharem para essas empresas de forma diferente, porque existe um sentimento, acho que de todo mundo, de valorizar empresas que tenham boas iniciativas.
O selo será uma certificação concedida pelo Poder Executivo, com validade de 2 anos, às empresas que cumprirem um conjunto de requisitos, como manter percentual mínimo de trabalhadores com deficiência, adotar medidas de acessibilidade física e digital e utilizar tecnologias assistivas. As empresas certificadas terão direito a
uso de rastreabilidade e transparência na destinação das emendas, mantém práticas semelhantes ao orçamento secreto, com prejuízo para políticas públicas de saúde, educação, mobilidade urbana e infraestrutura.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, repudia a indicação irregular de emendas parlamentares por pessoas sem mandato eletivo ativo. Na opinião do deputado, a tentativa de criar o que ele chama de poder paralelo gera constrangimento e a perda de credibilidade do Congresso.
Ao elogiar decisões judiciais recentes de bloqueio de bens e recursos contra dirigentes partidários e ex-parlamentares, Tadeu Venere reforça que a indicação de verbas é um direito exclusivo de quem foi eleito pelo povo. Ele cobra investigações e punição dos responsáveis por irregularidades.
Roberto Monteiro Pai, do PL do Rio de Janeiro, critica o uso que políticos fazem do nome de Deus para se aproximar do eleitorado. O deputado cobra coerência ética e respeito aos mandamentos religiosos nas condutas diárias e no respeito ao próximo.
Roberto Monteiro Pai alerta que todos prestarão contas de suas ações e palavras. O congressista destaca que, mesmo defendendo seu campo político, a direita evita ataques pessoais a seus adversários em respeito aos princípios que professa.
Eli Borges, do Republicanos do Tocantins, manifesta preocupação com o que considera ameaças à liberdade religiosa no Brasil. Ele cita a interrupção de culto evangélico por policiais e questionamento a uma oração feita em um fórum de conselheiros tutelares.
Eli Borges afirma que manifestações de fé vêm sendo tratadas com restrições crescentes em espaços públicos e religiosos. Ele assinala que o país precisa levar a sério a defesa da liberdade religiosa para evitar que cultos sejam limitados por decisões institucionais.
Ciência e tecnologia.
A comissão aprova punições a empresas que permitem pornografia criada por inteligência artificial. A repórter Júlia Lopes nos conta quais serão as penas.
A Comissão de Comunicação da Câmara aprovou um projeto de lei que prevê multas e sanções para empresas de tecnologia e redes sociais que permitirem a criação e a circulação de pornografia gerada por inteligência artificial, as chamadas deepfakes. Pelo texto, fica proibido o uso de IA para criar imagens ou vídeos de nudez e conteúdo sexual sem autorização da pessoa envolvida. No caso de adultos, a prática só será permitida com consentimento expresso. Já para menores de idade, a regra é ainda mais rígida. Qualquer conteúdo desse tipo é totalmente proibido, mesmo que não envolva pessoas reais. A proposta estabelece que empresas que descumprirem as regras poderão ser multadas em até 2% do faturamento do grupo econômico, limitado a 50 mil salários mínimos. Em casos mais graves, a punição pode chegar à proibição do uso de ferramentas de inteligência artificial. O texto aprovado é do relator deputado Jadiel Alencar, do Republicanos do Piauí. Ele afirmou que o objetivo da medida é proteger crianças, adolescentes e adultos contra a manipulação de imagem. Dados da ONG SaferNet mostram que denúncias de abuso sexual infantil online, muitas vezes envolvendo o uso de IA para a criação de deepfakes, cresceram e ultrapassaram 63 mil registros em 2025, o segundo maior número em 20 anos. Para o autor da proposta, deputado João Daniel, do PT de Sergipe, a ideia é promover uma internet mais responsável e garantir punição para quem comete crimes no ambiente digital.
Nós precisamos utilizar a inteligência artificial, as redes sociais, para o bem, para o amor, para a solidariedade, para a boa informação. Não podemos aceitar esse tipo de ação que é cometida por criminosos que utilizam a inteligência artificial e as redes sociais para prejudicar e cometer crimes através da internet.
O projeto também determina que conteúdos gerados por IA têm identificação clara como marca d'água, indicando que são artificiais. Além disso, obriga as plataformas a remover rapidamente conteúdos ilegais e a manter canais acessíveis para denúncias. A proposta ainda prevê punições para quem produzir ou compartilhar deepfakes sexuais envolvendo menores ou adultos sem consentimento. Nesses casos, as vítimas poderão ser indenizadas por danos morais e materiais. A proposta que impõe sanções a empresas de tecnologia que permitem a circulação de conteúdo sexual pornográfico gerado por inteligência artificial sem consentimento segue agora para análise da Comissão de Ciência e Tecnologia. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Segurança Pública.
Contrária ao projeto de lei que criminaliza a misoginia, Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, afirma que o texto ameaça as liberdades de expressão e religiosa sem garantir proteção efetiva às mulheres. Segundo sua leitura, a proposta ainda pode prejudicar a empregabilidade feminina e gerar insegurança jurídica.
Clarissa Tércio contesta a informação de que o grupo de trabalho que analisava o projeto aprovou por unanimidade o texto. De acordo com a parlamentar, todas as deputadas de oposição votaram contra. E desmerecer esses votos já é, por si só, um ato de silenciamento e misoginia.
Já Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, solicita aprovação imediata do projeto de lei da misoginia e faz um apelo pelo fim da obstrução da matéria. Ela argumenta que a proposta é urgente para salvar vidas e combater a escalada de violência contra as mulheres no país.
Maria do Rosário afirma que a violência de gênero mata 4 mulheres por dia no Brasil. A deputada critica o uso de discursos religiosos para justificar o ódio contra elas e observa que o projeto também ajuda a reduzir o número de crianças órfãos de vítimas de feminicídio.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, critica o posicionamento da bancada governista em votações que endurecem regras de cumprimento de pena para crimes hediondos. Ele defende punições mais rígidas como resposta ao aumento da violência contra diferentes grupos da população.
Luiz Lima sustenta que o combate à criminalidade exige medidas mais severas a quem comete homicídio e crimes contra crianças. O parlamentar afirma que a segurança pública deve proteger toda a população, sem distinção de raça, gênero, orientação sexual ou posição política.
A Câmara aprovou e encaminhou para análise do Senado o projeto de lei que proíbe a comercialização de leite em pó importado reconstituído no Brasil.
A ideia é proteger o produtor brasileiro e garantir mais transparência ao consumidor, como informa a repórter Maria Neves.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe a reconstituição de leite em pó importado para que seja vendido na forma líquida no Brasil. Pelo texto, empresas que descumprirem a norma ficam sujeitas a multa de até R$1 milhão. O infrator também poderá sofrer suspensão do alvará de funcionamento de forma temporária ou definitiva. De acordo com a autora do texto, deputada Daniela Rainer, do PL de Santa Catarina, o produtor de leite brasileiro sofre uma crise sem precedentes, causada em grande medida pela importação de leite em pó, que é reidratado e vendido como leite fluido no mercado interno. De acordo com ela, além de defender os produtos nacionais, o projeto traz proteção para o consumidor.
Esse projeto de lei busca também que o consumidor saiba o que ele está consumindo, mas especialmente para que o nosso produtor de leite tenha o seu produto valorizado. Para que o agricultor brasileiro, o produtor de leite brasileiro, tenha sim condições de se recuperar e não tenha essa concorrência desleal batendo na porta dele todos os dias, que em muitos casos acabou inviabilizando a produção leiteira brasileira.
O relator da proposta na comissão, deputado Domingos Sávio, do PL Mineiro, também afirma que a medida busca proteger o mercado interno de práticas desleais de comércio. Segundo o parlamentar, a preferência pela utilização de leite nacional não configura discriminação arbitrária, representa apenas um instrumento legítimo de política pública voltada à proteção da cadeia produtiva do país. Domingos Sávio sustenta ainda que a norma norma não proíbe a importação do produto, somente busca restaurar um mínimo de isonomia entre o produtor nacional de leite e o produto reconstituído a partir de matéria-prima importada e subsidiada. O texto aprovado permite a reidratação do leite em pó para venda no mercado nacional somente em caso de desabastecimento do produto na forma líquida. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissões.
A inclusão da injeção semestral contra o HIV no SUS esbarra em preço alto, segundo apontaram especialistas em debate realizado recentemente na Câmara. A reportagem é de Emanuele Brasil.
O Ministério da Saúde, especialistas e representantes da sociedade civil afirmaram em debate na Câmara dos Deputados que o alto custo e o monopólio imposto pela indústria farmacêutica dificultam a incorporação do medicamento Lenacapavir ao Sistema Único de Saúde. O fármaco que previne a infecção pelo HIV com apenas 2 injeções anuais, é defendido por especialistas e pela sociedade civil como a principal solução para reduzir o estigma e o abandono da prevenção diária em comprimidos. Embora o Lenacapavir já tenha o registro na Anvisa, ele ainda não está disponível no SUS. O medicamento passa agora por uma fase de definição de preço pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Somente após essa etapa é que o CONITEC, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS, avaliará se o custo-benefício permite a oferta gratuita na rede pública. Coordenadora da mesa, a deputada Duda Salaber, do PSOL de Minas Gerais, ressaltou que a atualização das tecnologias de prevenção é fundamental para atender as populações mais vulneráveis de forma digna. A parlamentar é autora de um projeto de lei que declara o medicamento como de interesse público, passo que pode facilitar uma futura quebra de patente.
Nós não queremos um SUS refém do mercado. Nós queremos Lenacapavir no SUS e queremos vida acima das patentes.
O debate foi encerrado com a cobrança de que o governo federal defina uma estratégia clara para garantir o acesso ao Lenacapavir antes da Conferência Internacional de AIDS, que acontecerá no Brasil em julho. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Direitos Humanos.
O projeto cria sala exclusiva nas perícias médicas ligadas aos estados para atendimento de crianças e adolescentes.
O repórter José Carlos Oliveira tem mais dados sobre a proposta.
Em fase final de análise na Câmara dos Deputados, projeto de lei cria sala exclusiva nos institutos médico-legais para atender crianças e adolescentes vítimas de violência. A proposta do deputado Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, já passou pelas comissões de segurança pública e de previdência. Resta apenas a aprovação da comissão de Constituição e Justiça para o texto seguir diretamente para a análise do Senado. A relatora, deputada Daniela do Vaguinho, do Rio de Janeiro, explica o principal objetivo da proposta.
O projeto enfrenta um problema muito grave, a revitimização. Hoje, muitas crianças e adolescentes vítimas de violência precisam passar por perícias em ambientes comuns dos MLs, dividindo espaço com adultos, inclusive suspeitos e pessoas em situações graves, o que é totalmente inadequado. Isso aumenta trauma.
O texto prevê que os IMLs destinem locais exclusivos para esses jovens sem risco de exposição a situações intimidantes ou vexatórias durante o processo judicial. Daniela do Vaguinho ressalta que as secretarias estaduais de segurança pública e as polícias civis terão prazo de 2 meses para cumprir a regra a partir da transformação da medida em lei.
O que buscamos é garantir proteção, respeito e cuidado nesse momento tão delicado. São mudanças simples, mas muito significativas. Uma sala exclusiva rompe com a lógica atual dos MLs. Garante privacidade, evita o contato com adultos e suspeitos e com um espaço adequado e equipe preparada, a escuta é mais segura, o exame é mais cuidadoso e a prova mais qualificada.
A proposta segue diretrizes da Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente quanto à proteção desses jovens diante de todas as formas de negligência, violência e opressão. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Saúde.
A Câmara aprovou prioridade de atendimento no SUS para mulheres que sofreram perda gestacional. Entenda a medida com a repórter Sofia Peçanha.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que garante prioridade de atendimento psicológico e social pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, para mulheres que sofreram aborto espontâneo, óbito fetal ou perinatal. O aborto espontâneo ocorre quando a gestação é interrompida de forma natural. O óbito fetal ocorre quando o bebê morre ainda durante a gravidez. E o óbito perinatal envolve mortes registradas no fim da gestação ou nos primeiros dias após o nascimento. O texto aprovado altera a Lei Orgânica de Saúde, além de reunir outros 5 projetos que estavam sendo analisados em conjunto e que tratavam da humanização do luto parental, do atendimento especializado no SUS e da adoção de protocolos específicos para esses momentos por hospitais públicos e privados. A relatora das propostas nas comissões de Previdência e de Constituição e Justiça, a deputada Cristonieto, do PL do Rio de Janeiro, destacou que os serviços de saúde devem estar atentos para o sofrimento das mulheres cuja gravidez resultou em óbito do bebê.
Desse modo, resta mais que evidente a necessidade que haja acompanhamento profissional dessa gestante, a fim de que o luto, o sentimento de perda enfrentado por elas, seja devidamente conduzido.
Entre as medidas previstas estão prioridade de atendimento psicológico, acompanhamento multiprofissional, separação de alas hospitalares para mães que sofreram perda gestacional e possibilidade de registro do nome escolhido pelos pais para bebês natimortos na sessão de óbito. Segundo o parecer aprovado, a proposta busca estabelecer diretrizes gerais de acolhimento e humanização no atendimento às famílias, sem detalhar procedimentos específicos em lei. O projeto também prevê medidas para evitar constrangimentos às mães em situação de luto durante a internação hospitalar, além de ações de orientação e capacitação de profissionais de saúde. Segundo a deputada Cristonieto, a proposta tem impacto direto no processo de recuperação emocional das famílias.
São medidas que, inclusive, levam em conta o tratamento respeitoso para com a família e, principalmente, para com a mãe, já que seu efeito também tem natureza psicologicamente benéfica e integrativa.
O projeto que garante prioridade no SUS para mulheres que sofreram perda gestacional será analisado agora pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Homenagem.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, homenageia Valmir Rodrigues Chaves, conhecido como Bill do MST, falecido em abril. O deputado registra que a liderança popular contribuiu para a organização de trabalhadores do campo, assentamentos, cooperativas e comunidades rurais.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Dor FM 107.5.
A Educador FM convida você para uma viagem pela música dos países de língua portuguesa através do programa Lusofonia, todo domingo às 18h.
O destino fique norte.
Ouça a música do mundo em nosso idioma, na voz de africanos, europeus, asiáticos e, é claro, brasileiros.
Fala, Mangueira, fala.
Lusofonia, todo domingo às 18h, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Apoio Educadora FM.
Sexta e sábado, a partir das 10 da noite, a Educadora FM coloca você na pista de dança com o mixtape.
Angel, Viana.
as melhores festas, reunindo alguns dos melhores DJs e repertórios do país. Sexta e sábado, a partir das 10 da noite, a Educadora FM coloca você na pista de dança com o mixtape.
Educadora FM é sua, é da Bahia.
Começa aqui a Sonosfera Educadora.
Muito boa noite para você que sintoniza comigo, 107.5 Educador FM. Eu sou Luciana Lucena, fico com você até as 10 da noite, curtindo a boa música, a música de qualidade, sempre diversa da sua sonosfera, aqui na Educador FM, a minha, a sua, a nossa rádio pública da Bahia. Então agora, 8 horas e 2 minutos, a gente começa com ela, Baby do Brasil, cantando Telúrica, música lançada lá em 81, quando ela ainda era Baby Consuelo, para quem se lembra. Vamos então com a música de Baby do Brasil e Jorginho Gomes, aumenta o volume.
Raios de ouro cor deixe que eu sinta teu corpo, que eu beije teu corpo, teus lábios de mel. Deixe que eu te abrace agora, que a noite lá fora ficou pra depois. Venha ser a companheira esperada, corpos juntos, mãos dadas. Preciso de você. Deixa que eu te desperte, sussurre baixinho, teu nome pra depois dormir. Venha ser amada amante, te desejo, quero me perder nos teus beijos, quero hoje te amar. Venha ser a companheira esperada, corpos juntos, mãos dadas, preciso de você.
Cardeal FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos de volta em mais um Vozes e Saberes. Nesse período aí que todo mundo fala de um único assunto, eu tenho que dividir Paulo Viana com a Rádio Excelsior e com o futebol mundial. Mas voltamos aqui agora na Cardeal FM para mais um bate-papo aí nessa noite. E com aquele tema que eu gosto, né? É educação, mas é educação. Nessa educação mais ampla, né? Não gosto de dizer que é só educação ambiental. Eu digo, Paulo, que a educação solidária, a educação humana, quando você pensa no planeta, é uma educação social. Não gosto de limitar. Hoje a gente botou o tema proteção animal e controle populacional, mas lembrando que é exatamente essa educação social. É mostrar que você pode fazer algo para mudar, né? O que a gente viu conversando com a Neoenergia, que já faz a reciclagem, né? Eu até brinquei, eu fiz, ó, vamos reciclar com vocês lá, dá a peste, mas a tampinha, né? Bota, Rafael até ficou de fazer esse contato, vou até que fazer esse link aqui.
Fizemos essa mexã aqui.
Os dois entrevistados. Mas vamos lá, Paulo, iniciar mais um Vozes e Saberes.
Grande abraço para você, Thiago, é sempre bom. Rafael, você hoje pegou pesado. E hoje o secretário Thiago não está aqui, porque no dia que você fez isso, eu disse que era porque ele estava aqui.
Ah, mas eu vou te explicar, porque eu cheguei atrasado, correndo, suado. Fiz, Jorginho, pode fazer esse estúdio nevar, tá?
Tá, né?
Vou pedir para o papai Jorginho, que já pode aumentar.
Tá congelando.
É porque eu cheguei, Paulo, complicado. Mas vou falar com o Jorginho aqui, desculpa aí, isso, verdade.
Aí, mas é, ao vivo é assim, né? A gente faz no ar a reivindicação no ar. Mas é sempre agradabilíssima você saber mais uma vez aqui no ar. E os nossos ouvintes aí ficam. Tem apoiado a nossa pauta dessa crítica boa. E esses dias a gente tem falado muito de sustentabilidade no planeta, em diversas áreas, né? Com amplitude extremamente grande. Por isso que ontem, Thiago, deixa aqui um grande abraço, batendo um papo com o nosso amigo Caimani Dantas, e ele de pronto disse, estou aí à vontade para bater esse papo aí, né, como isso impacta também, né? Porque a gente pensa que salvamento marítimo é só e o cara entrar no mar e trazer lá quem está socorrendo, mas tudo é, tudo é tudo um conjunto. Até a limpeza do mar também favorece, é um bom trabalho. Então, quero falar com ele sobre isso. Então, é sempre uma pauta extremamente agradável.
E para falar de proteção animal, Paulo Viana, de controle populacional, a gente traz de novo aqui pela segunda vez, lembrando, viu, Loli, quando voltar, pode pensar na música, e terceira vez já pede música.
Mas é isso, é.
Hoje você empata aí com nossa tenente coronel Érica da Copa, e tem mais uns três ou quatro que já vieram pela segunda vez, mas primeiro, três vezes, só a doutora Beatriz Duarte, então você vindo, já pode pensar em música.
Pode deixar.
Que pede música.
E pediu a música. Teve aqui a doutora Beatriz e pediu a música.
Claro, claro, pediu a música. Enfim, se finalizamos o programa com música.
Com música.
Na hora eu fiquei até na dúvida, que eu nunca tinha feito, eu brincava muito, ó, na terceira vez você pede música, e quando a terceira vez que pedi música, sim, eu boto a música onde?
Eu fiquei preocupado.
Vai cumprir? Vai dar certo. A primeira vez deu certo, agora ficou mais fácil. Então estamos aqui com o Lully, que é ela que representa o Castrampinha, né, e esse projeto que sou fã, né, guardo minhas tampinhas, guardo meus lacres, e aí eu já aproveito para iniciar, Lula, antes de passar a palavra para você, agradecer a professora Elizabeth, Ana Cristina, a professora Lucila, Ana Cristina também é professora do Vale, a professora Dani, que saiu lá do Vale, foi para outra escola, lá na Cidade Baixa, e aí quando tem atividades, ela sempre leva o saco de tampinhas. Porque, assim, acabou que ficou ali. Dona Mocinha, lá do Vale das Pedrinhas, Dona Mocinha sempre guarda um monte de tampinhas. Amanhã eu vou pegar um saco de tampinhas na mão dela. Então, assim, foi algo que ali na minha escola a gente conseguiu ali contaminar positivamente a galera e os alunos. A ponto da professora Elizabeth Regina, vou te mandar as fotos, era para ter trazido, esqueci hoje. A professora Elizabeth Regina botou na sala dela a logo do Caixa Tampinha e um saco embaixo, assim. E os próprios alunos dela, ela é P2, então ela recebe várias turmas, né, várias turmas que vão na sala dela, deixam as tampinhas. E ela achou pouco, agora ela botou um no corredor, para quem não é aluno dela. Então, assim, foi bem bacana. Então, por isso que a gente está aqui com o Lully para falar um pouco mais de Caixa Tampinha, Paulo Viana.
E eu estou fazendo a campanha lá em casa também.
Está vendo?
Já estou com um saquinho lá. Né, bem abastecido.
Muito bem.
Com certeza. E tudo em prol da boa causa.
Para bater esse papo. E aqui, para meus ouvintes, vão achar assim, que faz nada aqui, ó. Pedi para minha esposa mandar a foto aqui, como é que tá de tampinha.
Boa,
tampinha e as garrafas pequenas, os lacres. Aqui é o que já está cheio. E aqui é o que está para encher. Então, tá aqui para não me deixar mentir. Eu acabei de pedir pro WhatsApp, minha esposa mandou para mim, ó. Então não custa nada, você bota no espaçozinho. E aí o Lully vai trazer, inclusive, um dado importante, assim, não precisa também encher o lugar, tem ponto de coleta, você pode ir lá, levar, aproveita, sobe, toma um sorvete, até porque o Shopping Salvador não patrocina o programa, não patrocina a rádio, mas se o Shopping Salvador é parceiro de um programa, ele recebe aqui os meus parabéns, recebe os parabéns aqui da Cardeal FM, porque eu acho que tudo que se apoia a uma boa causa merece o seu reconhecimento. Mas, Lully, muito obrigado por aceitar o convite. Boa noite. Seja bem-vindo novamente aqui à Cardeal FM.
Eu que agradeço vocês. Agradeço o convite mais uma vez. É um prazer estar aqui falando. Agradeço também todo mundo que está aí completando essa audiência e deixando um tempinho da sua vida para ouvir, para entender o que a gente fica brincando, dizendo que é a palavra da tampinha. Então, é sempre um prazer vir falar sobre isso, é uma coisa que eu tenho no meu coração, assim, que eu gosto de pedir para todo mundo. É um trabalho voluntário que engrandece a pessoa que eu sou, né? E eu acho que quanto mais a gente espalha essa boa notícia, digamos assim, né? Mais fácil vai ser da gente conseguir ter esse movimento de educação cidadã e de sustentabilidade, educação ambiental. Então, a gente trabalha em cima disso e, como você falou, né, a gente chega nas escolas, chega nas casas das pessoas, chega nas grandes empresas, inclusive, e a gente tem que fazer esse trabalho que a gente começou tem pouco mais de 6 anos e a gente vem aos pouquinhos ganhando volume e fazendo números que são cada vez maiores. Então, a gente tem muita satisfação de estar aqui mesmo falando com vocês, explicando o que é o projeto, como a gente chegou até aqui e o que mais que a gente pode contribuir socialmente e como a sociedade pode contribuir também com o nosso projeto. Então, é sempre um prazer estar aqui e eu agradeço muito sempre os convites e as pessoas que estão assistindo.
Está de portas abertas sempre. E assim, talvez você não tenha noção do que eu vou te dizer agora, o que o Caixampinha fez de bom na ilha de Itaparica. Professora também, Marta Ávila, né, vai para Itaparica, o que ela está fazendo? Está limpando a praia, porque ela me trouxe uma caixa de sapato e eu vi que as tampinhas estavam meias, umas desbotadas de sol, e um pouco goleia. Né? Ela até disse, pô, Thiago, eu lavei tudo. Falei, não estou reclamando, não. Eu só perguntei porque eu achei interessante. Porque que eu fiz a pergunta a ela. Ela fez, Thiago, eu saio para andar na praia, já levo o meu saquinho, vou catando, ou seja, ela está ajudando com a champinha, ela está ajudando a limpeza da praia Itaparica. Eu até brinquei, eu fiz, olha, vou gravar você falando e pedir para o prefeito nomear você, como é o nome da Limpub de Itaparica, você acabou de dar risada. Então, assim, é o Caxampinha, Paulo Viana, ajudando a região metropolitana na limpeza das praias.
Não, com certeza, e vou te dar uma fonte para aqueles que... Ali, por exemplo, ali na Tuba, ali onde tem a piscina hoje olímpica, aquela área ali parece muita tampinha. Vê que tem muita tampinha ali.
Sim, sim.
Parece muita tampinha, né? Porque essa área de descarte, de deságua ali, o rio aparece muito tampinha. Uhum. E é importante, né? É uma fonte ali de coleta, é boa. E você faz os dois trabalhos.
É isso.
Mas deixa eu né, fazer uma pergunta. Não, uma pergunta interessante. Você falou de 6 anos, de maturidade do projeto. Fala um pouco dessa caminhada, de 6 anos.
É isso, a gente sempre acha muito interessante. Assim, eu não sou a criadora do projeto, mas eu sou uma das primeiras que chegou como voluntária. A gente se uniu por causa da... em função da causa animal, né? Então, a gente tinha muita pena e acompanhamos os abrigos, as pessoas que acolhem animais machucados e, enfim, maltratados individualmente. A gente sempre fez isso individualmente. E aí, em um dado momento, a gente começa a se encontrar. Poxa, eu faço esse trabalho, eu também faço, e aí vamos fazer uma vaquinha aqui para ajudar com esse animal... E assim a gente foi se encontrando, né? Mas o X da questão era como a gente vai conseguir financiar, pagar essas cirurgias, pagar esse cuidado. Então, vai tendo ideias, então vamos fazer uma vaquinha, cada um dá um pouco e a gente vai custeando isso. E no fim das contas, Ana Castro, que é a fundadora do Castrampinha, teve a ideia de fazer, recolher material, vender para reciclagem. Esse volume que vendesse, qualquer que fosse o volume, a gente iria destinar para cirurgias e acompanhamento de animais maltratados. Na intenção de que a gente fizesse a castração e o controle populacional. Então, eu vou chegar lá nesse sentido. No começo, a gente juntava tudo. Então, era papelão, garrafa PET, o que tivesse. A gente juntava tudo. E a gente começou a ver que não estava dando certo. Primeiro porque era na garagem do prédio de Ana. E na garagem do prédio de Ana, você tem... coisas acumuladas.
De papelão é papelão, custo baixo e...
acaba sendo um problema do condomínio. Que aí junta bicho, rato, barata, etc. Então a gente começou a tentar estreitar o máximo que desse de material para ser reciclável. E a gente foi começando a entender que a tampinha era fácil para todo mundo. Para a gente guardar e depois destinar para reciclagem. E para as pessoas conseguirem guardar. Porque uma tampinha, um lacre de latinha, cabe no bolso, cabe na bolsa. Você pode guardar até chegar em casa, colocar numa sacola, enfim, era um movimento mais fácil, né? Então a gente começa a fazer isso, esse movimento. E o material chegava todo misturado, então a gente começou a se encontrar para fazer a separação do material. Mais um pouco, quando começou a fazer realmente volume, a gente tinha os finais de semana de mutirão de separação, então a gente juntava realmente uma turma grande e foi realmente crescendo. E aí mais gente trazendo, e mais empresas trazendo. E aí começou a... lugares que passaram a se tornar ponto de coleta. Então, tem uma clínica não sei aonde que é ponto de coleta. Então, todos os clientes daquela clínica levavam suas tampinhas. Começou a ganhar muito corpo. E aí, era na garagem de Ana, passou a ser no quartinho do prédio dela. Aí, de lá, passou a ser num espaço que alguém, algum voluntário cedeu. Mais um pouco, passou a ser na laje de uma borracharia, numa oficina, até que o Shopping Salvador viu o movimento, entendeu o movimento e falou, não, tudo bem, a gente acolhe vocês aqui. Então, a gente também agradece 100% o tempo inteiro a parceria com o Shopping Salvador e, assim, eles são queridos do coração da gente. E a gente agora tem um depósito na Doca, que é onde a gente acumula as tampinhas, os lacres e todo o material que a gente tem ali. E nesses 6 anos a gente chegou nesse lugar. Então, o que a gente hoje tem são alguns pontos de coleta espalhados pela cidade de Salvador. A gente tem muitos pontos de coleta que não são abertos ao público, por exemplo, escolas, clínicas, condomínios, que são apenas para o seu público interno. que no fim das contas se desdobra em muitas camadas, porque a mãe do aluno, a avó do aluno, o condomínio do aluno acaba levando para a escola, mas enfim, a gente tem esses pontos, tem outros pontos que são abertos e a gente tem tudo isso detalhado na nossa página do Instagram, então quem quiser lá também, @castrampinha. E isso foi realmente gerando esse movimento, né? E aí a gente expandiu a nossa mente, porque a gente não está só ajudando a causa animal. E aí a gente entra na questão da educação ambiental. A gente não está só cuidando de animal de rua, a gente não está só fazendo esse serviço. Como vocês falaram, quem cata a tampinha que está na praia não está ajudando só, está lá na ponta ajudando o animal de rua, mas boa parte do tempo está ajudando o meio ambiente, está tirando lixo da praia, está destinando lixo para o local correto. Então, no fim das contas, é uma rede que se apoia. Né, e que cria esses laços todos que a gente está falando aqui. Então, é um trabalho voluntário, são as pessoas mobilizadas para isso, é o sentimento de cidadania, de eu estou ajudando, de eu estou fazendo acontecer pela minha cidade. E os números estão aí para não serem negados. Né? Quando a gente quer provar alguma coisa, a gente apresenta números. O Castrampinha já passou de 80 toneladas de material recolhido e mais de 1.500 animais castrados nesse ano, nesse período em que a gente está atuando, né, de forma pulsante, digamos assim. Então, começou com 1, 2, 3 animais e hoje a gente já atendeu mais de 1.500 animais. Então, realmente é um movimento que vai ganhando cada vez mais corpo.
E olha que coisa interessante, né? O Vozes e Saberes, que é um programa voltado para a educação, no sentido da boa crítica e da gente ajudar esse envolvimento, porque às vezes a sociedade ela fica muito individualizada no seu subjetivismo natural, né? Eu faço a minha parte é só essa. E ele esquece que há uma teia, né? Eu me lembrei da TA, da editora TA, dessa teia que você tem que construir. Uhum. E você constrói, né, criando laços com outros. E você, exato, precisa ajudar. Olha o que acontece, né? Nessas duas últimas semanas, estiveram aqui, e eu estou associando. Isso, coisa brilhante, Tiago. É, tiveram aqui. Aí a doutora Beatriz, está solta, não. Tem um projeto que vai para populações minoritárias, vai para a Amazônia, está nos presídios, dia de domingo. Né? Olha que passeio legal. Uma doutora lá no presídio com sua turma, um dia de domingo, né? Fazendo esse trabalho. Aí vem o Josias da OAF, né, que não tem hora para receber criança, que vem da vara de infância e juventude, criança maltratada, de conselho tutelar, não tem hora, entendi. Mas precisa estar integrado nessa. E aí vem o Castra, né, o Castrampinha, né, que também nessa teia. E eu estou fazendo essa reflexão para ver como movimentos, como ONG, como, né, projetos não governamentais. O Estado precisa muito disso, né? Todos nós precisamos muito, como é importante esse trabalho. E eu fiz esse breve histórico, porque eu estava lendo uma reportagem da Saeb, que teria chegado aí, doado quase uma tonelada de tampinha.
É,
né?
Isso aí.
Então, como é esse envolvimento? Como é chegar a esse estágio da respeitabilidade e de ver que também os entes governamentais entendem como isso é importante para toda a sociedade e até para eles.
Ô, Lully, da Saeb tem um fato interessante. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Já aproveito para mandar um abraço para minha tia, Maria Alícia. Minha tia é da Saeb, né? Diretora lá de RH, alguma coisa da Saeb. E quando eu comecei a arrecadar a tampinha, ela me chamou para dizer, ô Tiago, não leva as tampinhas não, que eu tô levando lá para a secretaria, e é para caixar animaizinho de rua. Tá? Aí eu fiz, então para levar, porque eu também tô levando. Aí eu fiz, eu tô levando lá pro Caxampinha. Eu fiz, mas eu também levo. Ela, então leva você. Então, assim, quando você falou da Saeb, eu lembrei, porque você vê como são as coisas. Porque tem outras entidades, tem Mercado Salvador, Rede Mercado Salvador, que recolhe para outro fim. Então, quando ela viu ali eu coletando, eu achei graça, assim, ela me pedir. Deixa eu levar lá para a Secretaria de Administração, porque ele tá fazendo, pô, pra caixar animais de rua. Aí eu fiz, então, tá, eu também pego pra isso. Ela fez, tá, mas eu vou com Castrampinha. Eu fiz, então, eu também.
É a mesma coisa.
Tanto faz quem leve. Então, bacana isso.
Deixa eu não conhecia essa história. O mais legal ainda dizer.
Mas, na verdade, também eu já queria falar.
Lá
aqui, ó, professora Beth, eu falei pra deixar claro, disse, isso é conversa. Aqui, ó. Um dos postos que a professora Beth montou na escola pra coletar aqui, ela botou lá, ainda botou aqui, é porque. Deixe aqui a sua tampinha, obrigado, com garfo de aqui. Né? Então, assim, você vê que é levar para a escola. Outro dia, a professora Jusce, da Juscelene de Música, ela vê pouco, é professora especialista, aí daqui a pouco eu recebo um zap dela, fez, ô, Thiago, eu deixei ali na sua sala um saco com tampinhas, é pra você, viu? Eu fiz, eu já imaginei, viu, Júlio? Obrigadão. Eu já imaginei. Então, assim, você vê que ali no, na minha escola, a gente ali, você vê que você tem aqui, eu tenho medo de ficar citando, que eu vou esquecer alguém, você viu? Não tinha citado Júlio, Beth, Dani que saiu, mas na Assembleia foi lá com